Caro presidente Valdomiro Mogna, que comanda a sessão desta manhã de sexta-feira, no segundo dia das atividades legislativas desta legislatura, 2012, nossos senhores senadores, senadoras, nossos espectadores da TV Senado, visitantes que estão conhecendo o plenário da casa nesta manhã, boas-vindas. Queria, senador Mogna, inicialmente me associar à manifestação de Vossa Excelência, ao voto de pesar à família do deputado Moacir Micheleto, do PMDB do Paraná, que morreu num trágico acidente de carro naquele estado e que teve, Moacir Micheleto, uma participação muito relevante no debate e na defesa das questões relacionadas a toda a produção do agronegócio, ao cooperativismo, e no embate da discussão do Código Florestal, nosso relator Jorge Viana, aqui presente, e o próprio senador Valdemir Mogna, testemunhas do empenho pessoal de Moacir Micheleto nesse debate. E agora teria também pela frente um desafio. Lamentavelmente, o acidente trágico nos levou da presença dele, de privar com a presença dele, um parlamentar de muita integridade, de muita dignidade, de muito compromisso com a defesa do interesse nacional. Queria também, senador Valdemir Mogna, informar que já um requerimento assinado por Vossa Excelência, por mim também, encaminha este voto de pesar à família do deputado Moacir Micheleto. O senador Paulo Paim, o senador, mencionou também uma questão social relevante aqui, relativamente à questão dos aposentados. Uma das maiores demandas que foram recebidas ao longo deste período de recesso foram relacionadas ao descontentamento dos aposentados com um pequeno reajuste concedido pelo governo, pouco mais de 6%, a quem recebe de aposentadoria do INSS mais do que um salário mínimo, enquanto o salário mínimo recebeu 14%. Então, é preciso que, de novo, o governo, e ontem encontrei o ministro Garibaldi Alves, preocupado que tem com a questão social, senador Mogna, e é preciso que se encontre uma forma de uma compensação, porque a Previdência não é deficitária, os aposentados precisam de um tratamento mais justo, e aí me associo à manifestação do senador Paulo Paim, quando fez o seu pronunciamento nesta manhã. Todos nós, quando abrimos os jornais, ficamos às vezes tristes, às vezes preocupados, às vezes alarmados, às vezes frustrados, e outras vezes ficamos confortados, aliviados e até felizes e satisfeitos. Me refiro às manchetes que hoje ocupam os principais jornais brasileiros, senador Mogna, que é a decisão que também alegra muitos dos senadores aqui comprometidos com as questões institucionais. Supremo mantém poder do CNJ para investigar juízes. Uma decisão apertada, como diz na chamada de capa do jornal Folha de São Paulo e todos os demais jornais também, ministros põem fim à polêmica que dividia integrantes do Poder Judiciário. A manchete de hoje é um conforto à sociedade brasileira, uma demonstração de que não há nenhum poder que esteja livre de uma fiscalização, seja de um controle externo, ou meio controle externo, no caso do CNJ, ou de um poder fiscalizador, como nós somos submetidos aqui pelo povo diretamente, somos submetidos a todas as instituições que nos fiscalizam, o poder executivo da mesma forma, pelo poder legislativo, pelo Tribunal de Contas da União. Então, não há nenhum poder que esteja acima dessa igualdade, da chamada equipotência de poderes, como definiu bem o ex-senador Marco Maciel, no debate das questões constitucionais e do equilíbrio dos poderes. Então, a decisão soberana, sábia, do Supremo Tribunal Federal, eu queria dizer que estou particularmente feliz e confortada como cidadã com a decisão tomada ontem pelos senhores ministros e pela argumentação que nós pudemos acompanhar pela televisão da TV Justiça e também pelo noticiário das principais dos telejornais ontem à noite e hoje, pela repercussão disso na imprensa brasileira. Ontem, aliás, o presidente desta casa, senador José Sarney, na abertura dos trabalhos legislativos, fez um contundente pronunciamento dosado por otimismo e equilíbrio. O otimismo, o poder, aliás, legislativo, é um poder mais próximo do povo. Também é o que mais sofre com as críticas da sociedade, que ainda tem dificuldade de compreender a natureza do que nós fazemos aqui. E é justamente por isso que o Parlamento existe, para ouvir os anseios da sociedade, traduzi-lo na forma de proposições legislativas ou, então, na fiscalização das atividades do governo ou do Poder Executivo. O equilíbrio, por sua vez, esteve contido no que disse o presidente Sarney, as falhas deste mesmo poder. A sociedade tem falhas e essas falhas são reproduzidas também aqui na nossa casa, no Parlamento. Os membros do Legislativo são um extrato da população e da sociedade brasileira. E, assim como os cidadãos, cometem erros, mas também muitos acertos. Mas, como todo bom brasileiro, o Parlamento não desiste nunca e busca aperfeiçoar o seu trabalho constantemente para acertar cada vez mais. Sim, a opinião pública ainda tem dificuldades em compreender a nossa atividade. A imagem do nosso trabalho ainda está muito atrelada aos discursos em plenário, que são, na verdade, apenas uma parte do processo de construção de ideias e convicções. Aliás, nesse particular, devemos aí um trabalho inestimável que contribui para a divulgação das nossas atividades aqui, que é realizado pela TV Senado. E aí os cumprimentos a toda a equipe desse zeloso acompanhamento que faz com isenção das atividades parlamentares, especialmente da cobertura aqui da tribuna do Senado, do plenário do Senado. Ainda são poucos os cidadãos que têm condições de compreender a importância de mantermos contato com os nossos estados de origem para poder conhecer as necessidades e os anseios dos nossos representados. Da mesma maneira, não é tão simples para o cidadão comum, que não participa diariamente da política, entender o processo legislativo e a relevância do trabalho nas diversas comissões. Eu, por exemplo, integro a Comissão de Educação, presidida com muito talento pelo nosso colega senador Roberto Requião, ou a Comissão de Assuntos Sociais, presididas por Jaime Campos, ou de Agricultura e Reforma Agrária, por Assir Gurgaz, ou Assuntos Econômicos, pelo Delcídio Amaral, ou Relações Exteriores, pelo senador Fernando Collor, e Desenvolvimento Regional e Turismo, pelo colega e correligionário Benedito de Lira. De terça a quinta-feira, nós trabalhamos intensamente nessas comissões, onde se produzem e tramitam os projetos relacionados ao interesse social, à educação, agora há pouco abordada aqui com muito brilho, sempre pelo senador Cristóvão Buarque. É muito provável que isso esteja ligado ao fato de que o Brasil é um país com dimensão continental, que ainda está em processo de desenvolvimento para entender bem toda a mecânica da atividade legislativa. Para a população brasileira, que em sua maioria vive longe deste grande palco decisório e que sobrevive com alegria mesmo, que a deficiência educacional ainda seja um empecilho à compreensão dos fatos políticos, não é fácil identificar a influência do Legislativo no seu cotidiano, senador Aloysio Nunes Ferreira. Contribui para isso o fato de que o Parlamento sofre diariamente afirmações preconceituosas. Ontem, nem havíamos iniciado a sessão legislativa, neste ano, e muitos já preconizavam um ano de pouco trabalho em virtude das eleições municipais. Com prazer, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ana Amélia, quero cumprimentá-la pela abordagem desse tema especificamente com relação ao trabalho do Parlamento, isto é, Câmara e Senado Federal, porque, na verdade, eu vi um dia desse uma afirmação num jornal de que no país, no Brasil, o humorista é levado a sério e político é levado na brincadeira. Na verdade, existem alguns políticos, como existem alguns padres, alguns policiais, alguns médicos, enfim, em todas as áreas existem algumas pessoas que não querem trabalhar e agem de maneira errada, não é a maioria. E não se pode pensar numa democracia onde não exista um parlamento, quer dizer, um senado, uma câmara, atuando de maneira ativa, fazendo o seu trabalho, não só legislando, mas fiscalizando o trabalho do Poder Executivo, que, aliás, muita gente esquece de fazer isso. Foi dito aqui por um orador que antecedeu Vossa Excelência, que muita gente muito mais se preocupa de ser agradável ao presidente de plantão, aos ministros de plantão, do que mesmo se preocupar, de fato, com o Brasil, com a sua região e com o seu Estado. Portanto, parabéns, e é muito importante que a gente tenha, repita até isso, porque já está, digamos, cristalizado na mente dos brasileiros que político não presta, que político é dispensável. E quando você dispensa a política, você está abrindo uma porteira para ditaduras, como nós temos tantos exemplos, no mundo afora e aqui também no Brasil. Parabéns, portanto.
Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante. De fato, nós somos os primeiros a ter a responsabilidade de defender a instituição. À medida que nós compartilhamos com esse preconceito em relação ao poder legislativo, nós estamos contribuindo para o seu enfraquecimento. E a nossa missão é exatamente de, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas iniciativas, demonstrar à sociedade da utilidade que tem este poder na vida das pessoas, mas, sobretudo, no fortalecimento das instituições democráticas e da própria democracia. Eu queria destacar aqui também o compromisso assumido pelo presidente desta Casa, José Sarney, definindo uma importante agenda para o Congresso Nacional neste exercício de 2012, ao anunciar a composição de uma comissão de experts para estudar as relações federativas do Brasil. Aborda desta maneira tema relevante para o desenvolvimento do país e que é necessariamente uma responsabilidade irrevogável do Parlamento. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, para cada parlamentar, cada autoridade pública ou política, líder comunitário, enfim, para cada pessoa envolvida com as questões políticas nacionais, há uma pauta que deveria ser priorizada, que mereceria atenção incondicional do Poder Legislativo e que deveria ser debatida incansavelmente até chegarmos a uma solução final. Para alguns, a raiz dos problemas brasileiros estaria diretamente ligada ao modo como os representantes da nação são escolhidos. E, para isso, julga urgente a realização de uma ampla reforma política. Em tese, seria essa a mãe de todas as reformas para que, depois, se pudesse avançar para a realização das demais reformas. Outros entendem que o maior entrave ao desenvolvimento estaria atrelado à carga tributária e à complexidade do pagamento de impostos em nosso país. Nesse caso, a reforma tributária seria a solução para todos os problemas de competitividade. Como o desenvolvimento econômico é uma pré-condição para o desenvolvimento social, senador Mocca, a reforma tributária seria também prioridade. E assim poderia ser enumerada uma lista enorme de prioridades para a agenda legislativa. Todas estão corretas, ao mesmo tempo em que nenhuma delas também está. Todas as reformas que o Brasil precisa são urgentes e merecedoras da atenção prioritária do Congresso Nacional. Mas a velocidade com que o mundo e as suas necessidades mudam é incompatível com a escolha de uma prioridade. No mundo moderno, a legislação, seja ela eleitoral, tributária, administrativa ou penal, precisa de revisões constantes. Hoje, a tecnologia avança em progressões geométricas e, com ela, mudam na mesma velocidade as relações entre os cidadãos e o Estado, entre os poderes que formam a União e também entre os entes que compõem a Federação Brasileira. Portanto, é acertada a decisão de compor uma comissão que vai estudar as relações da Federação, que foram estabelecidas há muito tempo. O Legislativo tem o dever de reavaliar o funcionamento da Federação sob diversos aspectos. A soberania e a autonomia dos três poderes da União é um assunto que precisa ser revisto. Atualmente, o Poder Judiciário vive uma espécie de crise de identidade, em que julga ser soberano para não perder sua autonomia. Os juristas brasileiros estavam até ontem e continuam divididos em relação à existência e às regras de funcionamento do Conselho Nacional de Justiça. Menos mal que ontem, como disse na abertura desse pronunciamento, tomou a sábia decisão, confortadora para a sociedade, reafirmar a competência e a prerrogativa do CNJ. Se o próprio Poder Judiciário não tivesse encontrado uma solução para esse impasse, condizente com os padrões de transparência exigidos pela sociedade, caberá ao Congresso Nacional a tarefa de encontrar o termo adequado pela via legislativa, como falamos há pouco com o senador Roberto Requião e outros parlamentares envolvidos. Aliás, a emenda do senador Demóstenes Torres traz exatamente esta capacidade, esta condição de estabelecer os termos constitucionais de reafirmar as prerrogativas do CNJ. As relações entre o Poder Executivo e o Legislativo também precisam ser revistas, principalmente pelo viés das medidas provisórias que se tornaram o jeitinho brasileiro encontrado pelo governo para vencer o complexo processo legislativo que impede que decisões urgentes sejam tomadas com celeridade pelo Parlamento. Desde que foi criado na Constituinte de 88, esse híbrido entre presidencialismo e parlamentarismo, chamado medida provisória, instrumento que substituiu o decreto-lei, senador Aloysio Nunes Ferreira, teve o seu principal objetivo e o objetivo da criação desvirtuado, porque sucessivos governos abusaram desse mecanismo para legiferar sobre o poder legislativo, impondo de uma forma irregular a preponderância sobre a agenda legislativa. Durante esse ano, nós falamos muito a respeito desse sufocamento das medidas provisórias sob a atividade do Congresso Nacional. Esse é apenas um instrumento de controle do Executivo sobre a agenda parlamentar e que precisa ser revista para devolver ao Congresso a autonomia necessária ao exercício de sua função principal, que é exatamente a de legislar. Desde o início do meu mandato, tenho atentado para as distorções federativas que derivam da concentração excessiva dos recursos em poder da União, em prejuízo aos estados e municípios. Hoje, a maior parte dos impostos é recolhida aos cofres da União, mas cada vez mais os municípios são responsáveis pela qualidade de vida dos cidadãos. Tenho dito muitas vezes, senador Mooca, mas não é demais repetir. É nos municípios que a vida dos cidadãos acontece. Não é no Estado nem na União. É nos municípios que as riquezas são geradas e é nos municípios que a maior parte dos recursos tributários deveria estar concentrada. Os municípios são muito mais eficientes que a União e os Estados na promoção de investimentos e até no investimento em saúde. As administrações municipais têm um conhecimento muito maior sobre as reais necessidades da sua população e muito mais controle sobre a utilização dos recursos públicos. Além disso, a sociedade exerce muito mais controle sobre a atividade do prefeito, que convive diariamente com os seus contribuintes e cidadãos. Tenho a certeza de que a descentralização de recursos tributários em favor dos municípios seria positiva, tanto em relação à qualidade dos gastos públicos, quanto em relação ao controle social e à prevenção do mau uso. Aliás, o controle social sobre a atividade pública e política e a maior responsabilização dos agentes públicos também é um tema sobre o qual devemos avançar. Mas também sobre isto, acerta o presidente do Congresso Nacional quando atenta para a exaustão da democracia participativa e o início de um processo que começou há milhares de anos na Grécia, da chamada democracia direta. Hoje, com o avanço dos sistemas de informação, principalmente a internet, e o advento das redes sociais, os cidadãos têm infinitas oportunidades de participar da vida pública, como faziam os cidadãos na Grécia antiga. Com a internet, a transparência da atividade pública cresceu de forma surpreendente. Hoje, é possível acompanhar a execução do orçamento da União, dos estados e dos municípios, quase ao mesmo tempo em que os recursos são movimentados. A atividade que desempenhamos nesta casa, na Câmara dos Deputados, em 27 assembleias legislativas e milhares de câmaras de vereadores, também pode ser acompanhada em tempo real. E o mais importante de tudo isso é que os brasileiros não podem somente acompanhar os nossos trabalhos, mas também opinar, ao mesmo tempo em que tomamos decisões sobre as proposições legislativas. O mundo em que vivemos hoje é muito mais colaborativo. Compartilhamos com boa parte dos brasileiros que nos acompanham diariamente o peso das nossas decisões. O grande desafio agora é promover a inclusão irrestrita nesse processo com ações que promovam a educação e a inclusão digital. Estamos caminhando para um novo momento na história da democracia, que pode ser chamado de democracia direta, mas que eu prefiro chamar de democracia digital. Muito obrigada, senhor presidente.